Nós vamos trazer uma pauta bem importante agora aqui na nossa programação, que diz respeito à questão de algumas obras em andamento e também algumas que vão começar aqui no nosso município. Nós estamos recebendo nesta manhã a Secretária Municipal do Planejamento, Maiara Zapparoli, acompanhada do Luiz Andrighi, para que a gente possa fazer aqui uma explanação dos principais andamentos que nós vamos ter aí neste mês de janeiro e a partir deste ano de 2026. Secretária, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, secretária.
Bom dia, Paulo Silva. Bom dia aos ouvintes. Agradeço pela oportunidade de estar aqui falando sobre os nossos trabalhos, deixando a nossa comunidade informada e sempre à disposição.
Que bom. Luiz, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Luiz.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique.
Eu gostaria já de começar com vocês falando sobre a questão de algumas melhorias e investimentos na iluminação pública, secretária. O que vai mudar, hein?
Então, tivemos uma boa notícia, né, nesse mês, que fomos habilitados para o programa Procel Reluz. O que seja esse programa? É um programa nacional voltado para a modernização da iluminação pública, né, através da tecnologia de LED, que é promovendo a eficiência, enfim, a energética econômica, maior segurança também para o nosso município. Então, fomos selecionados com um recurso de mais de R$900 mil, que vai ser possível implementar a questão da energia sustentável no nosso município.
O valor é esse ou vai ter uma contrapartida do município?
Tem uma contrapartida de aproximadamente R$140 mil.
Então passa um pouco de R$1 milhão.
Exatamente,
passa
de investimento.
R$1 milhão no total do investimento.
Isso.
E aqui em Lagoa Vermelha, já tem esse sistema em algum lugar ou não, secretário?
Sim, já fomos contemplados em outro momento com esse recurso.
Aonde, né? Para o pessoal ter uma ideia de como é que funciona, Luiz, essa alteração no processo de iluminação?
Como disse a secretária, nós fomos contemplados anteriormente, né, em 2021, 2022, e naquela ocasião nós realizamos a substituição de 973 pontos. Vou citar algumas ruas, tá?
Certo.
Presidente Vargas, Benjamin Constante, Afonso Pena, Circular, 14 de Julho, Maximiliano de Almeida, algumas ruas no Distrito Industrial, Bento Gonçalves, Marcílio Dias, Buarque de Macedo, Jorge Mugem, essas ruas basicamente, né?
E é visível a melhoria na questão da iluminação, Luiz Andrighi?
Sim, é visível, né? Cito, por exemplo, quando nós estávamos executando essa substituição em 2023, 2024, a Rua Libório Pimentel, que é uma rua estreitinha, que tem bastante árvores, né?
Uhum.
Eu tenho um vídeo no meu celular dela antes da iluminação com LED e depois, né?
A mudança é bem significativa.
Bem significativa. É. Tanto é que teve um morador que chegou até mim e disse: ô, não dava para mudar a posição do braço lá, mas por quê? Não, porque antes era escuro, eu consegui dormir, agora parece um dia, parece que tem um sol na minha janela.
Olha aí, interessante. E na questão da economia, secretária, também dá uma diferença significativa no consumo?
Sim. Com certeza, isso vai gerar economia para o nosso município na questão da iluminação, né?
Foi constatado isso nos lugares onde foi substituído?
Sim, teve uma redução significativa da conta de energia do município nesses pontos e agora, então, vamos falar de uma ampliação muito significativa, né? Tudo isso ele foi estudado muito lá no início do ano, vendo os editais. Esse edital ele precisou ter o plano de iluminação pública, então a gente vem se preparando há muito tempo, que é isso que a Secretaria do Planejamento ele vem desenvolvendo. É sempre observando as possibilidades que o nosso município tem de desenvolver, dos programas que estão disponíveis na União, no Estado, porque a gente sabe que o orçamento público ele é limitado e a gente só consegue ir para frente nesse sentido de ampliações, reformas, enfim, quando a gente capta esses tipos de recursos, né, e aplica de forma coerente.
Que bom. Luiz, quando é que começa esse processo aí de substituição?
Ele não é rápido, Paulo, porque nós temos a assinatura do convênio que deve acontecer nos próximos 30, 40 dias, né? Nós fomos selecionados agora no final do ano. Então, lá por março, nós vamos estar com o convênio assinado. Feito isso, nós temos uma fase que a NBPAR, que é a empresa federal que disponibiliza o recurso, ela entra em contato conosco para nos dar orientação de como nós devemos proceder na questão dos editais para nós fazermos a compra dos materiais e a contratação da empresa que vai fazer a substituição. Então, Eu imagino que, se tudo correr bem, a gente vai estar começando essa substituição lá pelo mês de setembro, pelo mês de outubro, né? Por que isso? Porque são muitos materiais a serem comprados. Nós temos que seguir toda uma regulamentação do governo federal, né? E as empresas têm um prazo para fornecerem os materiais, né? Então, a gente tem todas essas questões para respeitarmos. Né?
Precisa finalizar nesse ano esse processo, gente?
Não.
Eu gostaria de complementar também, porque tudo isso corre por a lei de licitações. Uhum. Então, a gente sabe que existem os prazos legais, né, de todas essas compras. Então, isso também flui no prazo. Mas o que é importante que a comunidade fique sabendo? Que a gente conseguiu esse recurso, que vai ser investido, e nesse ano ainda a gente vai conseguir ver um início desses trabalhos e talvez o resultado, né?
Bom, agora, gente, nós gostaríamos de entrar num assunto que começou a repercutir muito, que é a revitalização do Parque da Lagoa. Como é que está essa situação, secretária?
Então, sobre o Parque da Lagoa, nós temos também, nesses próximos dias, uma evolução, né? Tivemos a licitação já organizada, e aí nós vamos começar a desenvolver os trabalhos por lá. A gente sabe que esse espaço ele é de muita importância para o nosso município, né? Faz parte da questão histórica, do turismo e também a questão econômica que isso também pode trazer, e lazer, né?
Que vai mudar lá?
As pessoas precisam lá. Vai ter pista de caminhada, né? Um espaço mais voltado para o turismo, e as pessoas vão poder levar suas famílias, contemplar num espaço mais adequado.
Um investimento de quanto lá?
Lá nós temos inicialmente, porque ele vai se desenvolver por fases, etapas também, né? Porque a gente abarganha uma parte do recurso, mas que a gente não vai conseguir concluir nesse primeiro momento. Então, nesse primeiro momento, é 600 mil reais que a gente tem para desenvolver. Então, a gente já tem um projeto inteiro e vamos desenvolver a etapa 1.
São recursos de quem esses?
Esses recursos...
600 mil no primeiro momento.
É estadual, salvo engano.
É estadual. Diga, Luiz.
Corrigindo a informação da secretária, são recursos federais.
Federais.
Né? Federais. Uma emenda que a gente recebeu do
federais,
deputado.
Federal.
Desculpa.
Todos o montante, 600 mil?
Desses 600 mil, a gente tem uma contrapartida muito pequena, que deve chegar a 10% ou 15% desses 600 mil.
Então, nesse primeiro momento, com esse valor, o que vai ser possível fazer, Luiz Andrighi?
Como disse a secretária, pista de caminhada, mobiliário, né, bancos, lixeiras... toda a parte de iluminação, nós vamos iluminar aquilo lá, né? Vamos transformar aquilo num dia, né? Para que não fique. Não dê margem para pessoas fazerem mau uso, né? Construção de um banheiro. Né?
Bom, me parece que a grande prioridade que as pessoas sempre solicitavam era essa questão do banheiro. Então o banheiro agora sai, né?
Sim, agora
sai.
E mais uma área de estacionamento. Nós estamos desenvolvendo um projeto para a segunda fase. Né? Que daí nós vamos terminar esse projeto e vamos captar o recurso para nós darmos andamento.
Vai ter cercamento agora, nesse primeiro momento, ou não?
Nesse momento, não. Né? Quem conhece a área lá sabe que ela tem um cercamento na parte da divisa com o Sindicato Rural e nas duas laterais que fazem divisa com o senhor Iscariote, que tem a propriedade do lado lá. Então... O que não tem cercamento é a parte voltada para a BR. Né? Então, inicialmente, essa parte vai ficar sem cercamento.
Pois é, e a preocupação às vezes é essa, né? Aqui a gente vê na área central e tal, vandalismo, tem essa preocupação lá também, né? Aumenta ainda mais.
Sim, o município está estudando uma possibilidade de colocarmos vigilantes lá, para ficar o tempo todo lá, para não dar margem, né? E também analisando essa questão de cercamento e vídeo monitoramento lá.
Ah, importante aí até para que conservação, né? E os vândalos, a gente vê inclusive o parque de rodeios lá sofrendo com frequência, né? Com a atuação dos vândalos. Bom, então essa obra começa quando, pessoal?
Essa obra está aguardando a ordem de serviço. Eu acredito que nos próximos de 10 a 20 dias nós já vamos ter essa obra começando.
Olha aí. E tem um prazo para finalizar essa etapa especificamente ou não?
Essa etapa, se eu não estou enganado, ela é um prazo mínimo de 6 meses.
6 meses.
A partir da ordem de serviço.
Uhum. E daí a licitação para as empresas poderem participar já começou ou não?
Essa licitação ela já aconteceu ano passado, já temos uma empresa contratada. né? E feito, ela realizando a assinatura do contrato, nós damos a ordem de serviço.
Uhum. E um outro assunto que também está aqui na pauta para a gente falar, como é que está a questão da obra da Casa da Cultura, secretária?
A obra da Casa da Cultura até teve a... foi ligada agora à questão da energia pela RGE. E estamos na parte de museologia, que na verdade é da educação, né? A parte estrutural em si, ela está habilitada ali para receber esse mobiliário que eles já estão também organizando.
Já está em fase final? A previsão é para quando entregar completamente essa obra?
Como essa etapa da museologia e toda essa questão da educação corre pela Secretaria da Educação, né? A parte estrutural em si, a gente já fez essa entrega.
Ah,
mas
já tá entre.
Isso, agora falta essa parte que é muito importante, né? Da questão da museologia, enfim, porque tem toda uma metodologia.
Obra em si, ela está pronta, então?
Sim.
É. E ela tinha um prazo para ser entregue? Foi cumprido esse prazo?
Sim. Está tudo organizado.
E essa parte receber. Agora que está faltando, tem um prazo também para ser concluído, entregue?
Na verdade... A questão da museologia, ela corre pela Secretaria da Educação.
Daí escapa então, de isso, vocês ali.
Isso, daí a questão dos prazos a gente não...
E a questão dos valores, foi mais ou menos dentro do que se imaginava que foi gasto lá?
Do valor que nós fizemos o orçamento, Paulo, nós tivemos uma economia, se eu não estou enganado, de 30 a 40 mil reais. Né? Os fiscais fizeram um remanejamento dos valores para que pudéssemos fazer mais sem termos que fazer aditivo, né? Então, por exemplo, essa obra nós projetamos um valor e nós conseguimos fazer abaixo desse valor, né?
Era em torno de quanto mesmo o investimento ali, gente?
Era em torno de... Não lembro se era 1,5 milhão, 2 milhões, uhum. Alguma coisa assim.
E foi gasto um pouquinho menos, então.
Um pouquinho menos, sim.
Então, essa parte de vocês do planejamento, ela foi... totalmente concluída.
Sim.
Ficou dentro do que vocês imaginavam, secretária, foram lá dar uma olhada?
Sim, não... ficou muito bonito. É. De qualidade, que é isso que importa também, né? As entregas precisam ter essa qualidade e vai atender muito bem a necessidade da nossa comunidade.
E a expectativa, né? Para que o pessoal volte para lá, porque é um espaço tão privilegiado, né?
Exatamente. Acreditamos que aí nos próximos momentos a gente já vai ter essa inauguração que a gente tanto espera.
Que bom. O pessoal está interagindo bastante e olha só como é a preocupação, né? A questão da conservação mesmo lá da lagoa. Pessoas que inclusive frequentam lá. Só, olha, infelizmente, lá precisa realmente de uma atenção especial. Ah, estão falando da questão do roçado e tal. Muita gente vai ali, né, Luiz? Como é que está lá a conservação nesse momento?
Essa parte do roçado e da limpeza, ela é feita... seguidamente pela equipe que é monitorada pela Secretaria da Agricultura,
Agricultura.
Né? Que é a mesma empresa que faz a varreção e pintura dos meios-fios da cidade.
Uhum.
Né? Então, eles... No calendário que a Secretaria de Agricultura tem estipulado, eles vão lá, fazem a limpeza, o roçado, né? Para deixar com condições da população utilizar.
Certo. Bom dia, Paulo. É melhor colocar câmera do que alguém para cuidar integralmente. Nem na Praça Frei Mateus não tem alguém cuidando integralmente. Imagine lá fora. Tem esse problema, infelizmente, né? A gente vê com muita frequência, infelizmente, o pessoal aqui não cuidando. O banheiro, num estado muito precário, às vezes, muitas vezes por falta até do cuidado, secretário, das pessoas que frequentam, né?
Esses espaços eles já vão, eles são projetados e a gente já procura sempre fazer essa análise para manutenção depois. Os espaços públicos, de modo geral, eles têm todos a questão dos cuidados, enfim. E sim, a população também tem que estar consciente nisso, né, para nos ajudar, até mesmo para ir até as secretarias e colocar o que deseja, as demandas. E as secretarias sempre estão abertas para saber o que a população deseja, as necessidades que a população tem.
Uhum. Bastante pessoas perguntando também sobre a questão da Casa da Cultura, se vai já imediatamente voltar a funcionar por lá. Bom, vocês estão realmente transferindo, porque agora a responsabilidade está com a Secretaria de Educação, realmente, né?
Uhum.
Então, é eles que vão definir mais ou menos quando é que vai voltar. E o outro detalhe, sobre aqui a frente do ginásio, tem a previsão da pintura externa e também da conservação, ali normalmente tem mato, placa caída. Esse é um outro assunto, né, Luiz? Vocês passam ali com frequência, verem que merece uma atenção especial, né?
Sim, essa parte da pintura do ginásio é um assunto que nós já discutimos há alguns meses, né? E internamente nós estamos dando andamento para pensarmos numa pintura bonita que valorize o ginásio, para que fique uma coisa que você olhe e não simplesmente veja uma imensa parede pintada de cinza ou branco, né? Mas você veja uma parede valorizada, que chama atenção, né? Que você olhe e veja um mural bonito, né?
A gente está vendo um comentário pessoal dizendo, olha, tem muitos visitantes que vêm, e é verdade, os times que vêm de fora, e a própria comunidade frequenta muito o Adolfo Stella, né?
Sim.
Então tem razão. Então está dentro do
cronograma, para planejamento.
Certo. E os pequenos detalhes, eu não sei, a questão da roça, da limpeza ali na parte externa, é por parte de alguma secretaria da educação, possivelmente, ali ou não?
É da agricultura.
Da agricultura, tá? Ali.
Como eu falei antes, o pessoal que faz o roçado, né?
Nos lugares públicos.
Nos lugares, faz ali também. Mas a gente vai levar essa demanda para o secretário da agricultura, né? Para que ele fale com o pessoal, para que eles dêem uma reforçadinha.
Que joia. Luiz, muito obrigado pela participação, bom trabalho. Vamos aguardar essas novidades aí de iluminação lá da Lagoa e, consequentemente, também das outras demandas. Obrigado, viu, Luiz?
Obrigado, Paulo. A gente está sempre à disposição.
Secretária Maiara, obrigado pela atenção, bom trabalho.
Nós que agradecemos. Agradecemos pela oportunidade, nos colocamos à disposição da nossa comunidade. A Secretaria do Planejamento sempre está com as portas abertas para escutar as demandas do nosso município.
Que bom. Conversamos com a Secretária Municipal do Planejamento, Maiara Zapparoli, acompanhada do Luiz Andrighi, e vamos tentar uma pauta, então, com o pessoal da Secretaria de Educação, porque a gente viu que repercutiu bastante essa questão da finalização das obras da Casa da Cultura aqui em Lagoa Vermelha. E otimistas aí, principalmente, com o aproveitamento melhor lá da nossa lagoa, né? Olha só que boa notícia. Agora 10, faltando para as 9, nós voltamos já. Tua
Rádio. Gauchão é na tua Rádio Cacique. Grenal 449. Neste domingo, às 20 horas, tem Inter e Grêmio no Beira Rio. Acompanhe todos os lances pelo 92.7 FM. Patrocínio. Elo Calçados. Em 2026, permita-se sentir a leveza do conforto, a elegância do estilo e a confiança de começar o ano caminhando do jeito que você sempre sonhou. Ágamo Seguros, a melhor opção de seguros para você. Seguro é para quem ama, cuida, protege e valoriza tudo que a vida nos dá. Venha para Ágamo você também. Magma Tornearia, assistência técnica autorizada Schutz e Multimarcas. Na Atílio Bonotto 158, Fone Watts 54996291341. Neste domingo, às 20 horas, tem Inter e Grêmio no Beira Rio.
Berg Beer, distribuidora de chope, o delivery que a sua festa ou evento precisa. Atendemos Lagoa Vermelha e região, praticidade e agilidade. Quando pensar em um chope gelado, pense Berg Beer. Chope em litro e barril de 15, 20, 30 e 50 litros. Peça seu chope da Berg Distribuidora no fone 99708-6808.
Volta às aulas é na Sapatolândia. Aqui você encontra tudo para começar o ano com economia e qualidade. E tem promoção especial. A partir de R$200 em compras, você ganha uma mochila. É isso mesmo. Você aproveita nossas ofertas, escolha seus produtos e ainda saia com uma mochila novinha. Da moda ao colchão, Sapatolândia é sempre a solução.
Virou, comprou Lojas Colombo. São inúmeras ofertas em 21 vezes para você aproveitar a virada do cartão. Smart TV 55 polegadas 4K com Google TV por R$169,90 mensais. Ar-condicionado Split Inverter 9000 BTUs, quente e frio, na parcelinha de R$139,90. Conjunto Box Queen Castor, só R$119,90 mensais. E tem muito mais. Passe na Colombo mais próxima ou acesse colombo.com.br. Tá com tudo, tá na Colombo.
Ontem foi meu leg day. Hoje é braço e muito whey. Tô mais forte, eu treinei.
Pra dengue não chegar com força, a nossa ação tem que ser imediata. Se deixar, o mosquito toma conta. Por isso, semanalmente, fique atento. Não deixe água parada em casa ou no quintal. Mantenha o lixo tampado e as caixas d'água vedadas. Remova entulhos, limpe as calhas. Governo do Estado, meu Rio Grande tá diferente.
Você já conhece o Residencial Mondrian, da Grigol Incorporadora? O Mondrian está pronto para morar e foi pensado em cada detalhe para quem busca conforto, praticidade e bem-estar, com ambientes funcionais e uma posição solar privilegiada. O Mondrian oferece equilíbrio entre beleza, conforto e qualidade de vida. Agende uma visita com o corretor da sua confiança, Grigol Incorporadora.
Hora certa.
8:53.
Venha para o Mercado Piva, aberto todos os dias com muitas ofertas. Um local especial e completo para você fazer suas compras. Sempre mantendo a tradição das carnes da melhor qualidade, aquelas do gado do campo. Aberto de segunda a domingo, atendendo aos domingos e feriados até o meio-dia. Mercado Piva, mais que clientes, temos amigos. Na Buarque de Macedo, 145, em frente à Academia Summer Fit.
Sorrir é fundamental para a nossa vida. Além de ser um aliado para a nossa saúde, ele nos ajuda a conquistar novos amigos. Não perca tempo e coloque seu sorriso para brilhar. Na Hora Única, temos os melhores profissionais e implantes para você recuperar sua confiança. Agende já sua avaliação pelo fone Whats 54 999990670. Hora Única. Responsável técnico Dr. Miguel Nandim. CRORS 14.615 EPAO 5721.
Churrasco e chimarrão são tradição e cultura. E nas Chimas e Churras, tu encontra tudo para viver isso do melhor jeito. Cuias, tábuas, facas, aventais, grelhas e acessórios que fazem diferença no assado e no mate. Tudo com qualidade de primeira e personalização do teu jeito. Chimas e Churras, a loja que tem a tua cara. Afonso Pena, pertinho da Benoit.
A Rádio do Teu Tempo.
Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Certo, pessoal, 8:56. Portanto, 4 faltando para as 9. Daqui a pouquinho já tenho temática por aqui com o Rudimar Galvão e toda a nossa equipe. Agora, nós vamos fazer o giro e atualizar as informações que vêm diretamente da capital gaúcha.
Conexão Porto Alegre.
O governador Eduardo Leite assinou ontem o contrato de compra de mais de 3 radares e prestação de serviço de monitoramento meteorológico e geológico no Rio Grande do Sul. O objetivo é qualificar a prestação de serviços de monitoramento meteorológico e geológico com o fornecimento de 3 radares para monitoramento do território gaúcho. O coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel Lúcio Chaves Boeira, também participou da assinatura. Os equipamentos devem operar na frequência específica de radares banda S, permitindo capacidade de penetrar na precipitação e fornecer resolução espacial adequada. A licitação havia sido homologada no dia 2 de janeiro pelo valor de R$ 177,7 milhões de reais, com trâmite conduzido pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, por meio da Subsecretaria da Administração Central de Licitações, a SELIC. A contratação está alinhada aos objetivos do Plano Rio Grande, programa de Estado, liderado pelo governador Eduardo Leite e criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro. De Porto Alegre, André Neves para a Rede Tua Rádio.
Certo, valeu André Neves. E agora a gente vai para as notícias da hora. e na sequência o Temática aqui na tua rádio. Abraço, paz e bem pra você também. Bom dia.
Cada dia uma nova chance de crescer, produzir e vencer. A linha de tratores 5000 vem da força que move o campo, da confiança que vem da tradição e da produtividade que só a John Deere entrega. É agora. É John Deere. É trator 5000. Invista no trator que trabalha com você todos os dias. SLC Máquinas. Junto com o agricultor.
O verão chegou. É a estação da pele à mostra, do brilho natural, do bem-estar que transparece no olhar. Na Daniele Biasus, cada cuidado é pensado para realçar sua beleza e trazer a sensação de frescor que o verão pede. Limpeza de pele, massagens relaxantes, design de sobrancelhas, tudo para revelar a sua melhor versão. Radiante e segura. Permita-se brilhar. Daniele Biasus, massoterapia estética. O seu verão começa no cuidado com você.
O clima está pedindo.